Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 15. Marcos, capítulo 15. E nós faremos a leitura a partir do verso 16. Marcos, capítulo 15, a partir do verso 16. E nós faremos a leitura até o verso 32. Marcos 15, 16 a 32, diz assim a palavra de Deus. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. E o saudavam dizendo: Salve, rei dos judeus! Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora com o fim de o crucificarem. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava vinda do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar-lhe a cruz. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, porém ele não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram. E por cima estava uma epígrafe, a sua acusação: o rei dos judeus. Com ele crucificaram dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o santuário e em três dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Nós estamos já na reta final do Evangelho de Marcos. E nós entramos na cena mais triste, mais dramática que os evangelhos podem nos trazer. Nós estamos aqui vendo a crucificação de Cristo, a crucificação do Senhor. E essa crucificação, ela precisa ser vista a partir daquilo que Pedro fala na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 18, quando ele diz: Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado em espírito. O cenário que nós temos aqui descrito por Marcos, essa cena dramática da morte de Cristo, aponta e mostra os sofrimentos que ele sofreu, já profetizados na palavra de Deus. O Velho Testamento já havia pré-anunciado a forma como o Cordeiro de Deus iria morrer. E é importante vermos que Marcos, quando ele narra então sobre a crucificação, quando ele fala sobre o fato de que esta cena rude, grotesca, brutal, ela é nos dividida em três pontos. Marcos vai falar primeiro do flagelo de Cristo, depois ele vai falar do caminho da cruz ou a via crucis, e em terceiro e último lugar, a crucificação. E aí, irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, Marcos ele começa a falar do flagelo, que é o caminho da cruz. Isso está no verso 16 ao verso 21. Quando Pilatos, ele então libera o Senhor Jesus para ser crucificado, ele que o tempo todo tentava livrá-lo da morte, mas não conseguindo, Ele então entrega para que Cristo seja crucificado. Antes, porém, os guardas, eles querem aproveitar o momento para escarnecer do Senhor. E antes de enviá-lo para a via da cruz, para o caminho da morte, para o caminho da vergonha, a via crucis, eles escarneceram do Rei da Glória, como diz aqui Marcos. E vejam que eles criam uma cena. E essa encenação começa em primeiro lugar pelo fingimento. Aqueles guardas, eles fingem ser uma guarda palaciana, porque todos os reis, eles possuíam ao redor de si uma guarda que era chamada de guarda palaciana. E vejam que eles vão então conduzir o Senhor para dentro do palácio. Jesus está aí na parte de fora, na parte externa, onde houve o julgamento, e nós sabemos que foi um julgamento injusto. E ali então, quando Pilatos se retira, os guardas lançam mão do Senhor Jesus e trazem-no novamente para dentro do palácio. E ali então eles apresentam a outros guardas um tipo de guarnição ou uma corte real. E eles então ali começam a escarnecer do Senhor, criando a cena, porque Jesus estava sendo acusado de se auto-intitular Rei dos Judeus. E aí a palavra do Senhor nos diz que eles cobrem-no com um manto de púrpura, um manto de cor púrpura. E os evangelhos, eles dão detalhes dizendo que era um manto sem costura, por isso era um manto que possuía um certo valor. E eles enterram na cabeça do Senhor Jesus uma coroa de espinhos. E nós não podemos esquecer que naquele momento ele já havia passado pelos açoites romanos, ou açoite romano, onde o miserável ou aquele que era colocado para ser castigado era preso numa coluna. E eles então, dois soldados munidos de um azorrague cada um, azorrague era um chicote onde havia três pontas, e cada ponta era um entrelaçado de três fitas de couro, e nesse entrelaçado eles colocavam ferro, pontas de lança e ossos. E os historiadores nos dizem que os romanos, eles só paravam de bater na pessoa quando não se via mais pele sobre as costas e quando as vísceras poderiam ser vistas pelos soldados. Jesus estava nessa condição. E ele então é colocado naquele lugar dentro do palácio, e como se não bastasse a dor dos murros e também das agressões que ele sofreu com base em porretes sobre a sua cabeça, ele então recebe uma coroa de espinhos que entra na sua pele e fica presa ali na sua cabeça. E a palavra do Senhor nos diz que eles, vendo aquela cena, aquele homem ensanguentado com as suas vísceras ou parte dela podendo se enxergar, extremamente fraco e debilitado, eles então tomam um caniço e começam a bater na sua cabeça ininterruptamente. E outros se ajoelham diante dele e eles dizem: salve, Rei dos Judeus, salve, ó Rei, salve, ó Ungido. E as escrituras então nos dizem que eles escarneceram, humilhando-o ao extremo. A gente pode ver isso até o verso 19. E os soldados, eles pararam de fazer isso quando eles se cansaram, quando eles não tinham mais forças para chutar, para esmurrar, para bater com vara naquele que era inocente. As escrituras nos dizem que depois desse quadro, esse circo de horror, as escrituras nos mostram que ele sofre toda essa humilhação. Então ele é retirado, lhe é retirado o manto, lhe é retirada a coroa, e aí vocês imaginam, porque os espinhos estão presos à sua pele, e eles arrancam com toda a força, e eles então colocam as suas próprias roupas, colocam sobre o meu Senhor uma trave. E as escrituras dizem que o Senhor, ele não consegue suportar aquilo. Lá no Evangelho de João, capítulo 19, verso 17, João nos mostra que Jesus ainda tenta carregar a trave, ele tenta carregar a cruz, mas ele não suporta mais aquilo. E por que então ele não suporta mais aquilo, e as escrituras dizem que um homem chamado Simão, ele passava por aquele lugar, e talvez fosse um dos curiosos, e os guardas então lançam mão sobre ele, e você vai carregar agora a trave deste homem até o lugar do seu sufrágio. E por que Jesus não aguenta carregar? Porque ele era homem, ele era um ser humano como eu e você, ele só não tinha pecado. E nós percebemos então toda a carga sobre o Senhor. Ele passou uma noite sem dormir. Quando ele foi preso lá no Getsêmani, ele já foi levado aos tapas, aos murros, às porretadas sobre ele. E ele foi levado de forma violenta para o Sinédrio. E ali ele foi esbofeteado, ele foi chutado, ele foi esmurrado. Portanto, o Senhor Jesus, ele passou uma noite quase inteira apanhando dos judeus. E depois recebeu o açoite romano. O Senhor Jesus passou por um linchamento. E ele de fato era um homem forte, porque ele era um carpinteiro. E portanto os carpinteiros, eles lidavam, eram homens robustos. Portanto, dá-nos aqui a impressão de que o Senhor Jesus era um homem robusto, um homem forte, porque ele suporta tudo aquilo. E como se não bastasse tudo isso, sendo linchado pelos judeus, pela guarda do templo, sendo linchado pelos romanos, sofrendo o açoite com a zorrague, o Senhor Jesus, ele está agora à beira de um colapso, porque ele está perdendo sangue demais. Muitas das suas artérias estão laceradas, estão abertas, ele sangra muito. E nessa condição, então, ele não tem condições de carregar a trave. Mesmo sendo um homem forte, um homem robusto, ele não suporta o peso da cruz. E aí, então, lhe é colocado um auxiliar para que leve a trave da maldição, a trave da morte, a trave da humilhação, para que ele sofra o sufrágio da cruz. As escrituras nos dizem que no cenário da crucificação, os soldados tentam dar a ele vinho misturado com mirra. Mirra é um tipo de perfume, é uma essência que dá cheiro. O vinho era como um vinagre. E aquilo, na verdade, era uma substância que os romanos davam para os que iam ser crucificados, como um anestésico. As pessoas, quando tomavam aquilo, uma certa quantidade, eles ficavam como que meio embriagados, e aí então ele suportaria todo aquele processo, porque a crucificação não era uma pena capital. Como é que nós podemos entender o que é uma pena capital olhando para o Império Romano? Na pena capital entre os romanos, e isso era destinado aos cidadãos, era quando alguém sofria a morte imediata. Essa morte, ela era feita por decapitação. Essa morte era feita por enterrar a espada na nuca, indo até o estômago. Essa morte era por outras formas de degola. Essa morte era também colocado quando botavam animais pesados, como touros e vacas, e jogavam então o corpo para que ele pudesse ali ser esmagado. Ou então ele era colocado dentro de um barril com espadas dentro, rolavam um morro abaixo e ele morria. Isso era pena capital. Cruz não era pena capital. Cruz era tortura por empalação. Historiadores nos dizem que muitos crucificados no Império Romano, eles passavam dias na cruz, eles comiam lá, eles davam comida, bebida, e a pessoa então ficava naquela condição, porque a cruz era destinada a três tipos de pessoas. Era destinado aos amotinadores, era destinado aos assassinos inveterados, e era destinado aos escravos que tivessem de alguma maneira cometido algum crime cruel. Por isso eles penduravam na cruz como exemplo, porque não eram cidadãos romanos. E as pessoas então passavam, os transeuntes, e viam aquela cena de horror, ele ali pendurado, para que ficasse bem claro o destino daqueles que afrontassem ao Império Romano. Por isso, quando nós olhamos para a cruz, nós vamos perceber que a cruz, ela não era como muitas imagens são feitas hoje, porque as imagens deturpam, as imagens elas não são reais. A cruz, ela tinha aproximadamente 2 metros de altura. E, na verdade, o que existia cravado na terra era o que os romanos chamavam de simplex, que era uma madeira como um vergalhão, como uma coluna de madeira que estava ali enterrado. O que ia ser crucificado trazia a trave sobre as costas, então colocavam a trave e no chão deitavam-no. E ali então pregavam nos seus pulsos os pregos. Por isso essa parte que Jesus e os crucificados traziam sobre as costas era chamado de patibulum, porque era a parte transversal da cruz. A cruz também possuía o que era chamado de sopendenium, é uma palavra latina dos romanos, que era um tipo de apoio para os pés. Eles poderiam colocar os pés ali e apoiar-se, e eu vou explicar o porquê disto. E existia também a sedécula. Sim, na cruz existia um banco. O crucificado, ele ficava sentado num banco. Ele não ficava dependurado completamente, mas ele se assentava nesse banquinho. E aí então, eles prendiam-no através dos pulsos, naquilo que é chamado de patíbulum, a parte transversal. Depois eles perfuravam com uma broca o tornozelo de osso a osso, aqueles dois ossinhos que nós temos nas laterais do tornozelo, eles furavam com uma furadeira, tiravam, colocavam o prego e colocavam-no sentado então, ali naquele banco, com as pernas flexionadas, e pregavam-no na cruz. Essa é a cena de horror. Foi isto que Cristo experimentou. Ele teve a morte mais humilhante, mais violenta, mais ignóbil que um ser humano naquele império poderia suportar. Apenas com um detalhe: os que iam para a cruz mereciam, porque eram assassinos, bandidos, amotinadores, fora da lei. Mas nós não estamos falando deles. Nós estamos falando do Deus encarnado. Nós estamos falando do Cordeiro de Deus. E por isso a palavra do Senhor nos mostra que ele foi escarnecido pelo público, pelas autoridades, pelos crucificados. E há um detalhe aqui que talvez passe totalmente despercebido, porque as Escrituras nos dizem que no verso 24 fala: então o crucificaram e repartiram entre si o quê? As vestes dele. Você sabe o que isso significa? Significa que retiraram toda a roupa de Jesus. E ele foi pregado desnudo. Essa foi a humilhação do meu Senhor. E as Escrituras mostram que esse sofrimento, de fato, está registrado no Velho Testamento, e o nosso Cristo sabia disso. É por isso que lá em Isaías capítulo 50, verso 6 diz: ofereci as costas aos que me feriram e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. E mais à frente em Isaías capítulo 53, do verso 3 ao verso 11 diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre suas pisaduras, sobre suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado, ele foi tirado violentamente da terra dos viventes, por causa das transgressões do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E o Salmo 22, versos 6 e 7 diz: mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e maneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Nós só podemos entender isso, irmãos, a partir da revelação que Paulo nos faz em Filipenses capítulo 2, dos versos 5 a 8, quando ele diz: tende em vós mesmo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, ou seja, ele não reivindicou, estando aqui por ser Deus, a ser livre do caminho da cruz. Antes, a si mesmo, voluntariamente, se esvaziou, assumindo a forma de escravo, tornando-se em semelhança de homens, ele virou gente. E reconhecido em figura humana, quem olhava para ele via um homem. A si mesmo se humilhou, ele se entregou à humilhação, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Foi esse o preço que Jesus pagou por seus pecados. Foi este sofrimento que o meu Senhor da glória passou para que eu pudesse ter paz com Deus. É por isso que a salvação não é de graça. A salvação custou a vida do meu Senhor, que não sofreu pena de morte. Ele não foi apedrejado como os judeus faziam, mas ele foi pendurado por pregos no madeiro, e ali suportou toda a dor, já na condição física em que estava, por amor a você e por amor a mim. Agora, o que de fato faz-nos perceber a magnitude dessa cena é que, embora tenhamos Cristo sofrendo, Cristo sendo injustiçado, Cristo sendo ridicularizado, como diz o Salmo 22, sendo comparado a um verme e não a um homem, passando por toda esta situação, ainda assim, o evangelista Marcos nos mostra que a pessoa e a obra de Cristo são proclamadas no momento do seu sofrimento. No momento em que ele está padecendo esse sofrimento por você, meu irmão. Padecendo esse sofrimento por você, minha irmã. Padecendo todo esse sofrimento por vocês, crianças aqui presentes. A palavra do Senhor nos diz que ainda nesse momento, e pela atitude insana desses algozes, homens brutos e embrutecidos pelo pecado, que odeiam a Cristo, odeiam o Evangelho, odeiam ao Senhor, mas ainda assim, nessa atitude, eles não deixam de proclamar a pessoa e a obra de Cristo, porque qualquer coisa que nós fazemos com relação a Cristo, sempre iremos proclamar a pessoa de Cristo e a obra de Cristo. É por isso que nós precisamos ter muito cuidado no que se refere a Cristo. Não podemos, por exemplo, quebrar o terceiro mandamento usando o nome do Senhor em vão. Não podemos pronunciá-lo como uma expressão qualquer de um caso furtivo ou qualquer. Não podemos fazer isto. Nós não podemos tentar, na nossa mente doentia, retratar Jesus numa figura, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor, e nós precisamos em todos os nossos atos declarar que Cristo é Deus e que Cristo é o Senhor. E ainda que alguns dizem, mas eles estão retratando o Cristo homem, bem, aí você está cometendo uma das maiores heresias que surgiu na terra, quando você pode rasgar o Senhor Jesus ao meio, dizendo que você pode lidar apenas com Jesus, o homem, sem lidar com Jesus, o Deus. E ainda assim as Escrituras dizem que Cristo, o visível, era a expressão exata de Deus Pai. Aquele que lá no Velho Testamento disse, eu não apareci a vocês para que vocês não se sentissem tentados a fazer uma figura acerca de mim, usando homem, mulher, animais, astros ou qualquer coisa. Porque todas as atitudes que devemos ter com o Senhor devem proclamar a sua pessoa e a sua obra, e é exatamente isso que acontece quando os soldados estão escarnecendo do Senhor, como diz aqui Marcos a partir do verso 16, diz: então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório. Ele foi para dentro do palácio, uma área palaciana, e reuniram todo o destacamento. Essa palavra traduzida por destacamento é literalmente a corte real. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça e o saudavam, dizendo: salve, rei dos judeus. Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes, e então conduziram Jesus para fora com o fim de o crucificarem. Você percebe o que está acontecendo aqui? Aqueles gentios que escarneciam do Senhor, o escarnecimento aponta de fato para a pessoa e para a obra de Cristo. Porque mesmo escarnecendo, eles diziam: salve, rei dos judeus. Mesmo humilhando, eles se ajoelhavam e colocavam-se em postura de adoração. E o que nós podemos perceber aqui é que todo aquele cenário que para eles era de escárnio, era de desrespeito e de humilhação, mas eles foram obrigados a, neste momento, reconhecer quem Cristo era e o que Ele estava fazendo. Porque quando chamavam-no de rei dos judeus, estavam de fato dizendo que ele é o substituto, o único substituto legal do trono de Jerusalém. Quando eles colocavam um manto sobre ele, vejam que as Escrituras em todos os evangelhos fazem questão de dizer que a cor do manto era púrpura. E você sabe que no mundo antigo, púrpura era a junção de duas cores, todo mundo sabia disso. Eles juntavam o vermelho com o azul. Vermelho é a cor de sangue, é a cor do pecado, é a cor do ser humano. E de fato, aquele manto silenciosamente proclamava que ali estava o homem, que tomava sobre si o pecado, porque a cor do pecado é o vermelho, e o sangue fora derramado pelos eleitos de Deus. Mas a cor púrpura também possui o azul, e o azul é a cor da divindade. Aquele manto silenciosamente estava demonstrando que ali estava o Deus Todo-Poderoso. Eles não sabiam disso. Eles estavam agindo unicamente pelos seus instintos mais vis. Mas eles estavam proclamando ali a pessoa e a obra de Cristo. Eles estavam ali simplesmente anunciando o Cordeiro de Deus, santo, sendo imolado. Irmãos, nós não fazemos ideia da profundidade do sofrimento que Cristo passou naquele momento. Nós não temos ideia do que o Senhor da Glória passou por mim e por você. A que ponto ele chegou para se entregar voluntariamente e assim demonstrar amor por nós. E apenas para que a cena fique clara no seu coração e na sua mente, para que fiquemos aqui sabedores do que Cristo passava. A impalação por crucificação levava a pessoa à morte por falência. Se lembram que na cruz existia um banco, a sedécula? Ele permanecia sentado e aí ele relaxava então o seu corpo, mas quando isso acontecia, ele tensionava os seus braços, o seu pulmão era pressionado e ele não conseguia respirar. E quando ele não suportava mais a falta de oxigênio, ele forçava os pregos, os pés, ele se levantava e ele ficava literalmente de pé. E aí então o seu pulmão era aliviado e ele podia então respirar, mas devido à força que fazia nos pés e pelo fato também de esticar os seus braços, vinha uma dor das extremidades para o centro do corpo, uma cãibra insuportável. E quando o crucificado então não suportava mais, ele soltava o seu peso e sentava na sedécula de novo. E ele ficava nesta agonia o tempo inteiro. E o que nós percebemos é que as pessoas que estão ao seu redor, não há um sequer naquele momento que tenha respeito por ele, que o trate com honra, que o trate com dignidade. E como eu disse, tudo isto Jesus sofreu por causa do meu e do seu pecado. É por isso, irmãos, é por isso que quando nós tratamos o pecado de forma desavisada, quando nós temos uma vida cristã do oba-oba, quando nós achamos que o evangelho é viver num grande parque temático para nos divertir, quando nós colocamos os valores do mundo e da sociedade para o evangelho, porque é muito mais interessante privilegiar o homem, quando nós nos reunimos para cultuar e estamos muito preocupados com o que as pessoas estão pensando, com o que as pessoas estão olhando e ouvindo, isso de fato, irmãos, afronta. Porque Jesus não morreu para isto. Jesus não morreu para que os eleitos de Deus tivessem uma vida relaxada, uma vida distante dele. O Senhor morreu para que tenhamos vida e vida em abundância, e para que tenhamos a condição de ter uma vida santa diante do Senhor. Ainda que pecadores, uma vida de santidade, fazendo com que homens e mulheres crentes sejam honestos, verdadeiros, sejam auxiliadores, se importem com o sofrimento alheio, estejam interessados em pregar o evangelho. Hoje, pelo finalzinho da tarde, eu estava na sala, pensando um pouquinho e me colocando diante do Senhor, para o culto e para o sermão, preparando-me para o culto ao Senhor que prestamos agora, e a campainha tocou. Eu disse, bom, deve ser algum migrante, veio pedir alguma coisa, deve estar necessitado. E eu atendi, e veio lá a voz de uma senhora. Disse, boa tarde, ou boa tarde. Senhor, quem está falando aqui é uma crente, eu sou crente no Senhor Jesus. Eu estou batendo na sua porta para, se o senhor desejar, ler as escrituras, falar um pouco de Cristo, falar um pouco da salvação. Eu lembro que eu tive o prazer e a alegria de responder para aquela minha querida irmã: irmã, eu já sou de Cristo, siga em frente. E aí, quando ela se afastou, eu disse no meu coração: rapaz, possivelmente essa irmã não é presbiteriana. E isso nos envergonha. Porque quando nós abrimos mão do nosso conforto, do nosso lar, sairmos para anunciar a morte do Cordeiro, ainda que isso nos pareça tão inusitado, ainda que isso venha incomodar os ímpios, mas isso não importa, porque Paulo diz que nós devemos pregar o Evangelho em tempo e em fora de tempo. Nós dignificamos a Cristo. Aquela irmã, ela dignificou, estava dignificando a Cristo, ela estava de porta em porta dizendo: eu quero falar da morte do Cordeiro. E o que nós temos feito com isso? Temos vivido no conforto do nosso lar, da nossa casa, da nossa condição, não abrimos mão disso de forma nenhuma. Queremos viver um cristianismo apenas de culto em culto, queremos viver um cristianismo apenas como uma manifestação religiosa, mas no dia a dia nós não temos no coração o desejo de exaltar a Cristo. Eu não tenho a noção de que no meu trabalho ali, que é erroneamente chamado por muitos de trabalho secular, isso não é verdade, mas ali eu estou exercendo o meu trabalho para a glória de Cristo. É Ele que deve ser glorificado, é Ele que deve ser exaltado. Quando eu vou para a escola, eu não devo apenas pensar nos benefícios que o ensino pode trazer a mim, no bom emprego que terei, mas eu estou ali como testemunha de Cristo, como alguém que sabe o que Ele passou, sabe o que foi padecer pela revelação do Evangelho, e ali dizer: aqui existe um servo, uma serva de Deus. Em casa, junto com os meus pais, os meus filhos, os meus irmãos, as minhas irmãs, e ali dignificar a Cristo, glorificá-lo sempre, porque é para isso que nós existimos como crentes, para glorificar a Cristo. Mas se nós não temos a percepção do que Cristo passou, se nós não temos no coração a percepção do que ouvimos hoje, e que certamente deve ter chocado alguns, e a intenção foi esta, porque é assim que o Evangelho trata, quando nós lemos Isaías, quando nós lemos o Salmo 22, é para isto mesmo, para entendermos o preço que foi pago pela minha vida, pelo meu pecado. Eu nunca, no passado, amei ao Senhor, eu nasci rebelde, eu nasci como alguém que afronta o Senhor, mas Ele me amou, Ele me alcançou, e Ele disse: eu vou morrer por Alfredo, por José, por Maria, por Solange, eu vou morrer por cada um dos eleitos de Deus. E o seu nome estava na mente, no coração de Cristo, quando Ele estava na cruz do Calvário. E nós não podemos, irmãos, tornar isto sem valor. Entende agora por que devemos ter uma vida efetiva com o Senhor? Uma vida de piedade, uma vida de santidade, entende? Não é por religiosidade, não é para que a igreja veja que eu sou o melhor de todos, ou não é para impressionar a Deus, ou não é para satisfazer a mim mesmo, como eu estou cumprindo, então eu sou um homem religioso, uma mulher. Não! Nós devemos viver para a glória de Deus, porque o preço que foi pago para que eu tenha essa condição foi este que está registrado no Evangelho. Foi este o preço. Foi dessa forma. E quando Cristo se esvazia da sua glória e ele se torna uma célulazinha no ventre de Maria, o Criador de todas as coisas, o Senhor do universo, agora está ali numa célula que começa a se desenvolver, desenvolvendo seus órgãos, tendo seu coraçãozinho a bater. Quando Cristo está nessa condição, ele já passa por humilhação, e ele fez isto por você e por mim. Você sabe qual foi o preço que Jesus pagou, demonstrando amor por você? Foi este. E eu pergunto, estamos dispostos a quê para demonstrar o nosso amor para com Ele? É por isso, irmãos, que eu gostaria de fazer algumas aplicações aqui para a nossa vida, pensando sobre a morte de Cristo. E em primeiro lugar, eu quero falar sobre o amor divino, porque a cruz manifesta o amor de Deus. É por isso que João, na sua primeira epístola, no capítulo 4, verso 19, ele diz: nós amamos a Ele, nós amamos a Deus, nós amamos a Cristo, porque Ele nos amou primeiro. É por isso que em Efésios, capítulo 3, verso 19, diz que o amor de Cristo excede todo o entendimento. O que Paulo diz é que o amor de Cristo por mim e por você extrapola qualquer racionalidade, qualquer raciocínio, qualquer compreensão que o homem busque. Não há como compreender, porque como um Deus Todo-Poderoso, o Deus da glória, o Criador de todas as coisas, Ele escolhe a ir para o fundo da humilhação, para o ambiente mais vil que um ser humano pode enfrentar, justamente para estabelecer a paz que nós não queríamos antes da conversão. Este é o amor de Cristo. E o amor de Cristo está claramente descrito e contido no amor do Pai. É por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, de 8 a 11, ele diz: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Este é o amor de Deus. Sabe de uma coisa, meu irmão? Sabe de uma coisa, minha irmã? Sabe de uma coisa, crianças? Você não tem ideia do quanto Deus te ama. Você não tem ideia do quanto Cristo te ama. Porque nesse mesmo texto que Paulo escreve em Romanos capítulo 5, um pouco mais atrás, ele diz assim: talvez alguém se animasse por morrer por um amigo. E é verdade. Você está numa selva, tem um grande perigo, você está com seu amigo ali, querido, você morre por ele. Mas morrer por um inimigo, morrer por alguém que te odeia, que te afronta, essa é a dimensão do amor de Deus. O amor do Senhor por nós é incontável, indizível, incompreensível. É um amor divino. Nós não merecíamos e nós não merecemos, mas aprouve ao Senhor, antes da fundação do mundo, escolher a mim e a você, e aprouve ao seu Filho bendito, eternamente gerado pelo Pai, se tornar homem, vir aqui e passar por isto que nós estamos vendo aqui, porque simplesmente nos amou. Por isso o amor de Deus não confunde. O amor de Deus nos encoraja. O amor de Deus mostra que essa força divina, e é por isso que a própria morte de Cristo serve para nós como exemplo, como alento. Por isso, num belíssimo texto de Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, de 3 a 18, ele diz: ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos e bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros fiquem envergonhados que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. A morte de Cristo, irmãos, ela também é para nós o exemplo da bem-aventurança. Por isso nós devemos ter, como cidadãos que vivem nessa terra, cidadãos dos céus que vivem nessa terra, nós devemos ter um comportamento que venha calar a boca daqueles que querem nos acusar. E ainda que nos acusem, irão nos acusar por causa do Evangelho. Eu sempre tenho dito isso para os irmãos. Daqui um tempo, e não vai demorar muito, talvez eu, pastor Jessé, alguns presbíteros, outros pastores terão que receber visitas dos irmãos lá na penitenciária, porque serão presos pela pregação fiel do Evangelho. É isso que o mundo faz, mostrando o seu ódio por Cristo, mostrando o seu ódio pelo Evangelho. Mas não há por que temer, não há por que pensar que isso traria sobre nós tristeza sobre tristeza. Não, é um privilégio sofrer pela causa de Cristo, porque Ele mesmo sofreu por nós. Não é um pagamento, não é uma troca. Não podemos equiparar o nosso sofrimento com o sofrimento de Cristo, não. Mas sofrer por causa do Evangelho, isso deve nos trazer alegria, bem-aventurança. Ser perseguido, perder o emprego, ser abandonado pelos familiares, ser perseguido na escola, isso é bem-aventurança. Crianças, preste atenção no que eu vou dizer, minhas crianças. Quanto mais você se tornar um menino crente, uma menina crente, mais os seus coleguinhas, entre aspas, vão persegui-lo, vão tentar tirá-lo do caminho. Mas não desista, permaneça fiel lá na escola. Mostre para os seus coleguinhas, mostre para a sua professora, mostre para a direção que você, ainda que pequenino, é um servo de Deus. E o mesmo se aplica a nós adultos, porque é privilégio, irmãos. É privilégio ver os nossos negócios irem de mal a pior, porque estamos ali sendo fiéis a Cristo. Eita, que a minha empresa faliu. Por quê? Porque eu estou andando conforme os servos de Cristo andam. Ah, eu perdi uma grande oportunidade. Por quê? Porque eu não me vendo, eu estou andando conforme Cristo. Ah, tem sido difícil lá na universidade, porque as pessoas, os professores me perseguem. Isso é privilégio, porque eu estou ali tendo o comportamento de quem ama a Cristo, de quem reconhece o sofrimento que Ele passou e o valor disto para mim e para todos os crentes. Por isso, nós somos fortalecidos também pelo exemplo do sofrimento de Cristo. Vejam o que Cristo passou. Por isso, para nós é privilégio sofrer por Ele. Eu sei que nós vivemos hoje naquilo que muitos pesquisadores chamam de o altar da vitimização e o direito à queixa. tudo reclama-se, tudo se faz de vítima, tudo é motivo para alarde. Nós não somos assim. Pedro mesmo diz: devemos ter uma vida discreta, mas uma vida que dignifique ao Senhor. Mas também a morte de Cristo, além de demonstrar o grande amor por nós, essa força divina que vem, ele também nos traz paz e segurança. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 5, verso 1, ele diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo mesmo, lá em Colossenses capítulo 1, do verso 20 ao verso 22, ele diz: havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, e a vós outros também que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras maligna, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. A morte de Cristo na cruz, ou a crucificação, o Cordeiro de Deus, nos traz paz e segurança. Sabe, irmãos, nós vivemos na presença de Deus por causa da morte do Cordeiro. No Velho Testamento, quando o sacerdote, uma vez por ano, ele entrava no Santo dos Santos, onde ficavam ali alguns objetos, como a Arca da Aliança, por exemplo, naquela parte, quando o sacerdote entrava, ele colocava vários sininhos na roupa, pequenos sinetes, e amarrava uma corda na cintura, e os levitas então seguravam, e ele entrava, trêmulo, suando frio, prestes a desmaiar, porque ele sabia que poderia entrar ali e poderia ser fulminado pela ira do Senhor por ter entrado ali de forma inadvertida. Talvez tenha se esquecido de matar o cordeiro e transferir os seus pecados a ele, e ele então entrava ali trêmulo. Hoje, o autor de Hebreus diz que nós podemos entrar nesta presença de Deus pela oração a qualquer momento, pelo vivo caminho que é Cristo. Nós temos paz com o nosso Deus olha para nós e vê a obra de Cristo. O nosso Deus olha para nós e vê a seu Filho. O Pai olha para nós e nos ama em Cristo Jesus. O amor devotado do Pai ao Filho nos alcança por causa da obra que ele fez na cruz. É por isso que não há o que temer. É por isso que nós temos segurança. É por isso que, ainda pecadores, nós sabemos que iremos atravessar os portais da eternidade para estar com Cristo por toda a eternidade, porque Ele morreu em nosso lugar. Esse é o amor de Deus. Essa é a força de Deus para nós. Essa é a paz e a segurança divinas que temos sobre nós. Por isso, irmãos, ao lembrarmos da morte de Cristo, que nos constrange, nos abate, nos choca, ao mesmo tempo devemos dizer: ó meu Senhor, obrigado por esta obra, e ajuda-me para que eu tenha vida digna, para que eu possa dignificar pelo teu poder essa morte que sofreste em meu lugar. Meu irmão e minha irmã, Cristo te ama muito, e é por isso que você pode ter paz na sua vida nessa terra. Eu gostaria de encerrar este sermão orando ao Senhor junto com os irmãos, cantando uma música. Eu não sei quantos aqui conhecem, mas eu gostaria de que nós, se você conhece, cante, prestando atenção. Se você não conhece, preste atenção na letra e ore no seu coração, pedindo para que o Senhor, ele venha desenvolver no meu coração amor por Cristo. Porque algo que nós temos aprendido no Evangelho de Marcos é como não amar a Cristo? Abra o seu coração, a sua mente. Quem souber, cante. Quem não souber, preste atenção na letra e faça dessa letra a sua oração.
Salvador, o meu Deus.
Deus e Pai, nós queremos exaltar o Teu santo nome pela morte do Cordeiro de Deus. Te exaltamos, ó Pai, por essa obra que se nos é apresentada de forma tão cruenta, tão violenta, tão sangrenta, Senhor, que foi a crucificação do nosso Senhor e Redentor Cristo Jesus. Ó Deus, muito obrigado por este amor. Obrigado porque o Senhor nos amou quando ainda éramos rebeldes. E o Senhor continua a nos amar agora em Cristo Jesus. Porque quando o Senhor olha para nós, o Senhor vê a Cristo. Cristo é o nosso advogado junto a Ti. Cristo ininterruptamente tem defendido a nossa causa com base na sua morte na cruz do Calvário, meu Senhor. Cristo, com seu Espírito Santo, tem conduzido a nossa oração, porque sequer sabemos orar, nem orar nós sabemos. Mas o Senhor, com gemidos inexprimíveis, conduz a oração ao teu trono da graça. E ó Pai querido, um dia toda a humanidade estará diante do tribunal. E aqueles que estiverem à esquerda do Senhor Jesus, que é o juiz da glória, o Senhor sobre todos, receberão a punição justa por causa dos seus pecados, por causa da sua rebeldia, receberão aquilo que qualquer pecador merece. Mas nós, que estaremos à direita do Cordeiro, ainda que não merecendo, receberemos o abraço, o carinho, o afago, e ouviremos a sua voz doce e suave, dizendo a todos nós: vinde, benditos de meu Pai. Vinde para as moradas eternas preparadas desde a fundação do mundo. Naquele momento, meu Senhor, nós iremos chorar, sorrir, ficaremos perplexos e ao mesmo tempo envergonhados e constrangidos. Porque quando ouvirmos a doce voz de Cristo nos chamando para as bodas do Cordeiro e para este culto que celebraremos por toda a eternidade, quando Cristo levantar as suas mãos, veremos nos seus pulsos as cicatrizes, veremos na sua testa as marcas de espinho, veremos nos seus tornozelos santos e amáveis como as marcas do prego. Ó Senhor, desenvolve em nós este amor por Cristo, sabendo do que Ele foi capaz para nos salvar. E agora, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e toda a obra do Espírito Santo estejam sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos aqui, remidos pelo sangue de Cristo, remidos pela morte do Cordeiro, e que juntamente comigo caminham a passos largos e seguros, cheios de paz, amor e tranquilidade, para o dia em que nós poderemos abraçar os pés de Cristo e beijá-lo e adorá-lo, e ali sim entender toda a dimensão deste amor. Por isso nós clamamos: vem Jesus, Maranata, vem nos buscar, Senhor, leva-nos para que estejamos por toda a eternidade contigo, e enquanto isso não acontece, que sejamos fiéis nessa terra, amando a Cristo, não só a sua pessoa, mas a sua obra, o Evangelho, agora e para todos sempre. Amém. Pode sentar, meu querido. Nós queremos conhecer agora os nossos visitantes.